mais nebulosa a visibilidade, mas o que os números apontam é que a situação piorou de ontem para hoje. Vamos lá. Está havendo uma série de incêndios florestais no Canadá, e esses incêndios florestais no Canadá estão espalhando uma partícula chamada PM2.5, que é uma partícula de poluição de largo alcance, tão largo alcance que já se espalhou por quase metade dos estados dos Estados Unidos. Existe uma escala de poluição, um índice chamado AQI, que quando esse índice está acima de 150, você está numa zona vermelha, numa zona de risco, que significa que a condição do ar ela já é perigosa não só para grupos específicos ou com comorbidades, como para o público geral. Desde ontem, a cidade inteira de Nova York e boa parte do estado de Nova Jersey, incluindo a região onde fica o MetLife Stadium em East Rutherford, estão nessa zona vermelha. Hoje, pegando aqui os números mais atualizados, em Nova York o índice AQI é de 184 e em Newark, que é aqui onde a gente está, o índice é de 168. Então a gente continua nessa zona vermelha e estamos nos aproximando da zona roxa, que é quando o AQI passa de 200 e você sai da categoria unhealthy, né? Ou seja, não saudável, para very unhealthy, algo como muito não saudável. E já temos regiões dos Estados Unidos, como por exemplo, Ohio, Milwaukee, Chicago, Detroit, que estão acima dos 300, que é a zona máxima de risco, a zona máxima de perigo. Então essa é uma condição sim para se ficar de olho até domingo, até porque ontem a gente teve a retomada da Major League Soccer, o campeonato de futebol dos Estados Unidos, e um dos jogos que seria entre Chicago Fire e Vancouver Whitecaps em Chicago foi cancelado por conta da qualidade do ar. A gente já viu ontem em Nova York algumas pessoas, e ao longo do dia esse número foi aumentando, andando de máscara, que é uma das recomendações. O prefeito de Nova York ontem, o Zohran Mamdani, recomendou que as pessoas não saiam de casa enquanto essa questão continuar, e não há nenhuma garantia de que até domingo essa situação vai estar mais favorável no que diz respeito à qualidade do ar.
Agora, Léo, tem uma estimativa que a gente possa confiar em relação a como vai estar essa situação no domingo?
Não, ainda não. A tendência, assim, até ontem à noite, né, o que se sabia mais ou menos é o seguinte: até amanhã, no caso hoje, dificilmente a coisa vai melhorar. E o que eu chamo a atenção é que os números estão escalando ainda em ascendente, né? Ou seja, a gente não chegou ainda no ponto máximo e vem havendo uma melhora. Pelo contrário, está havendo uma curva ascendente nesse índice AQI, nesse índice de poluição, e enquanto essa curva ascendente continuar, não tem como a gente ter nenhuma garantia de que a situação vai melhorar, até porque a situação dos incêndios também continua, né? Os incêndios no Canadá não estão totalmente resolvidos. Então, enfim, é difícil ter perspectiva nesse sentido.
E como as duas seleções chegam para esta final?
Bom, a Espanha já está treinando em Nova Jersey desde ontem, né? A Argentina chegou ontem à noite aqui a Nova Jersey. A Argentina treinou em Atlanta ainda ontem, né? E aí, as duas seleções estão bem pertinho de Morristown, que é onde a seleção brasileira treinou para essa Copa do Mundo. E ontem, quando a Argentina chegou ali ao hotel, havia uma multidão esperando a Argentina para ver o Lionel Messi, mas para ver os jogadores todos, evidentemente, né? Mas principalmente o Lionel Messi, mas havia um cordão, um isolamento, enfim, e os jogadores nem passaram diante dos olhos dos torcedores que esperavam ali para ver os argentinos. Ontem também foi definido o árbitro da final, vai ser um esloveno, Slavko Vintic, ou seja, mais uma vez, assim como aconteceu nos últimos conclaves, o brasileiro era favorito, mas não foi escolhido, não vamos ter nada de Brasil na final, a não ser, claro, a presença da CBN no MetLife Stadium.
Ah, sim, isso é importante. Ô, Dai, a gente já pode fazer aquele balanço? Você acompanhou tudo bem desde o início aí na Copa, uma Copa cheia de emoção, com alguma tristeza para nós brasileiros. Mas que balanço que você faria desse Mundial, agora que a gente está chegando no final dele?
Eu acho que tecnicamente foi uma boa Copa do Mundo, uma das melhores que eu vi aí. Eu acho que O formato com 48 seleções, ele trouxe mais coisas positivas do que coisas negativas. Eu acho que esse é um ponto importante. Alguns ajustes podem ser feitos, essa questão da classificação dos terceiros colocados me incomoda, mas enfim. Eu acho que tem um ponto importante que são as novas regras para tornar o jogo mais dinâmico. Na Copa do Mundo funcionou, né? As regras ali anti-cera, digamos assim, têm funcionado. Quero ver se elas vão funcionar também no nosso ambiente aqui de Campeonato Brasileiro, de Liga dos Campeões e Libertadores, enfim, os campeonatos de clubes. Mas o balanço nesse aspecto é positivo. O que eu acho que ficou de negativo são as interferências comerciais na dinâmica do jogo, né? Então essa coisa da parada técnica obrigatória que divide o jogo em quatro tempos, essa coisa da final agora que vai ter um intervalo de quase meia hora para fazer show, isso muda muito a dinâmica do jogo, cria quase um outro esporte. Eu acho que é algo que o futebol vai ter que sentar para resolver. Inclusive há uma tendência de que a Eurocopa de 2028 já não seja assim. E o aspecto mais negativo, aliás, dois aspectos mais negativos dessa Copa: primeiro, a organização. Assim, claramente vários estádios e várias cidades americanas não estavam preparadas para a organização de um jogo de futebol. Então, algumas coisas assim, por exemplo, um jogo agora de Atlanta na semifinal Argentina e Inglaterra, eu soube de jornalista que ficou 2 horas na fila de passar ali a credencial e passar a mochila no raio-x para conseguir entrar no estádio. Erros básicos, primários de segurança, de organização, perdão, cometidos pelo esquema de segurança da Copa do Mundo. E o pior de todos os eventos foi a perversa relação entre a FIFA e o governo dos Estados Unidos ao longo de toda essa preparação, que explodiu de maneira mais clara nas questões imigratórias e árbitro que não consegue entrar nos Estados Unidos, essa coisa toda, e naquele inacreditável episódio em que o Trump anulou a suspensão do Balogun para ele jogar o jogo dos Estados Unidos contra a Bélgica. Isso foi muito ruim e mostrou o futebol. A gente falou muito nos últimos anos no mundo, né, de fragilidade dos sistemas de freios e contrapesos da democracia pelo mundo afora, né? Acho que o futebol encontrou esse momento de choque nessa Copa do Mundo. O futebol está bem mais sujeito às interferências governamentais e às viradas de mesa lá anos 30, 40, 50 do que a gente imaginava.
Você falou da demora para entrar no estádio que aconteceu. Imagino que nesse domingo a demora vai ser maior ainda. É melhor ir hoje para lá, né? Porque é provável que a gente tenha a presença do presidente dos Estados Unidos?
Sim. Sim, não é. A presença... Bom, quando se trata de Donald Trump, nada é garantido até a hora que acontece, né? Mas a princípio ele vai, e quando ele vai, evidentemente, o esquema de segurança aumenta. O MetLife Stadium já é um estádio complicado, porque assim, as coisas são bem bagunçadas no acesso ao estádio, mas sim, ele vai e amigaço, né, do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e quando ele resolveu ir no jogo de basquete agora na série final do New York Knicks contra o San Antonio Spurs na NBA, foi um caos, né? Inclusive nem mochila podia entrar no estádio quando ele estava lá. Então sim, vai ter esse detalhe adicional.
Tá bom, muito obrigado. Lembrando que ainda antes, no sábado, nós teremos em Miami decisão terceiro, quarto lugar, França e Inglaterra. Muito obrigado, Leonardo Dai, um abraço para você.
Valeu, até mais.
Até. Os Estados Unidos anunciaram novas regras para vistos de estudantes, jornalistas e participantes de programas de intercâmbio. A proposta estabelece um prazo fixo de permanência, substituindo o modelo atual.
O governo dos Estados Unidos anunciou que vai endurecer regras para os vistos de estudantes, jornalistas e estrangeiros em programas de intercâmbio, reduzindo o período de permanência autorizado nos documentos. O prazo de validade para essas modalidades será fixo. Atualmente, a vigência dos documentos está relacionada à duração dos cursos, programas ou do contrato de trabalho. Segundo o Departamento de Segurança Interna norte-americano, as mudanças atingem as categorias F, de estudantes internacionais, J, para visitantes em programas de intercâmbio cultural que trabalhem nos Estados Unidos, e a categoria I, para jornalistas e profissionais da mídia. Apesar do comunicado, a medida precisa ser analisada pelo Congresso. Não há uma data marcada. A regra entra em vigor 60 dias após a publicação no Diário Oficial do país. A advogada especialista em imigração, Larissa Salvador, destaca algumas consequências que a medida vai trazer e explica que a tendência é que a burocracia torne o processo mais difícil.
Se toda vez eles tiverem que fazer um pedido de extensão, quando antes o visto daria o tempo necessário para fazer aquele projeto, especialmente projetos mais longos, vai ser um custo maior para você conseguir finalizar esses projetos, porque você vai ter que ficar fazendo pedido de extensão. Você também, toda vez que você fizer o pedido de extensão, você vai ter que apresentar provas de vínculo ao seu país, que vai ficando mais difícil apresentar quanto mais tempo você fica dentro dos Estados Unidos.
Os titulares de visto que desejarem permanecer nos Estados Unidos além do período fixado precisam solicitar uma prorrogação ou obter readmissão viajando para o exterior e em seguida entrando novamente no território americano. O Departamento de Segurança Interna citou um aumento no número de vistos para estudantes. Em 2024, houve mais de 1 milhão e 800 mil admissões, um aumento de mais de 11% em relação ao ano anterior. Para visitantes em programas de intercâmbio, foram entregues 500 mil de documentos, enquanto que 37.300 membros da mídia receberam vistos para entrar nos Estados Unidos. Com colaboração de Luiz Del Boni, de São Paulo, Lucas Taveira.
7h46.
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou! Chutou! Gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim! Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Momento Apex.
A edição de Itajaí do Conexões Produtivas destacou o potencial exportador de Santa Catarina, com um acordo entre Mercosul e União Europeia. Para o diretor de gestão corporativa Floriano Pêzaro, o encontro reforça as oportunidades para os empresários brasileiros.
O Conexões Produtivas juntou todo mundo e conectou para mostrar o que o acordo Mercosul-União Europeia tem de melhor para os empresários brasileiros.
Para Gustavo Ribeiro, gerente de inteligência de mercado, o acordo cria uma oportunidade concreta para as empresas catarinenses.
Várias oportunidades na indústria da transformação, desgravações tarifárias ocorrendo de forma imediata e torna o produto catarinense mais competitivo e com maior acesso ao mercado europeu.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
7h48.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido.
7h50.
CBN, Tempo e Temperatura.
Eu avisei que ia esfriar nesta sexta-feira, que ia fazer um friozinho nesse início de manhã. A sensação térmica por volta das 6 horas da manhã foi de 6,4 graus aqui na região central do plano piloto. A temperatura chegou a 11,8. Neste momento, 12 graus nos termômetros do IMET, que ficam ali no sudoeste, na região também central, em algumas estações são medidas as temperaturas ali em tempo real. 12 graus nesse momento, com umidade em 78%. E aí, ventos que podem ser moderados com rajadas, o que ajudam ali a sensação térmica cair bastante, como a gente viu, 6,4 por volta das 6 horas da manhã. Céu com poucas nuvens, isso deve ser mantido ao longo de todo o dia. Ventos fracos também. E aí, para o seu fim de semana, a temperatura deve também cair neste sábado. A mínima de 11 graus, máxima de 25. E para o domingo, a mínima de 12, máxima de 25. Deve se manter o tempo bem parecido com esta sexta-feira. Hoje também a tendência é de máxima de 25 graus aqui na capital federal, com umidade variando entre 85% e 30%. Então, aquele alerta de beber bastante água, se proteger nos períodos mais quentes do dia, segue valendo por conta da baixa umidade. Lembrando sempre que aquele índice padrão ouro ali da Organização Mundial da Saúde é de 60%, índice seguro para a saúde humana. A gente tem batido nos últimos dias umidade bastante baixa aqui no Distrito Federal, principalmente no início da manhã, ou no finalzinho da manhã, no início da tarde. E agora, por exemplo, com 78%, a gente não sente isso, né? Mas ao longo do dia, essa umidade vai caindo e pode chegar na casa dos 30%. Vamos continuar girando o trânsito por aqui, várias interações, mensagens aqui nos nossos WhatsApps aqui da CBN. A gente recebeu uma mensagem, inclusive agora, de um ouvinte que não identificou aqui, mas falando sobre um acidente no sudoeste. O Adalto também mandou sobre esse acidente, aquele acidente próximo ao Parque da Cidade, em frente mesmo ao Parque da Cidade, no sentido eixo monumental, ali na EPIG. Trânsito bastante complicado por ali, motorista então que passa pelo complexo da Polícia Civil, e aí já encontra o trânsito praticamente parado por ali, até a altura do estacionamento 4 do Parque da Cidade, por conta desta batida. Isso para quem segue no sentido SIG, no sentido eixo monumental. Então vale o alerta para quem está pegando a EPIG neste momento, saindo da IPTG, trânsito já na altura do complexo da Polícia Civil. Registro também um outro acidente ali na EPEA Norte, na altura da antiga rodoferroviária. Por ali, trânsito bastante complicado também, velocidade reduzida na casa dos 10 km por hora. Anda e para. Isso serve inclusive de alerta para o motorista que está saindo da estrutural no acesso à EPEA Norte, o trânsito praticamente parado por ali, inclusive para o acesso ao eixo monumental. Trânsito bastante lento, velocidade baixa por ali para quem segue no sentido EPEA Norte, até o final ali na altura do sudoeste, do noroeste, com trânsito também complicado. Girando o trânsito também, informando sobre outro acidente na altura da L4 Sul, Vila Tele Brasília, motorista que sai da Estrada Parque Guará, pegando a EPGU ali no sentido setor de clubes, trânsito travado por ali, velocidade muito baixa, na casa dos 6 km por hora. Anda e para quem está saindo ali do Guará 2, pegando a EPGU no sentido L4. O trânsito já chega à altura do zoológico. Então, para quem está tentando acessar também o Eixão Sul por ali, tentando pegar o viaduto, trânsito praticamente parado nesse momento na EPGU principalmente para quem segue no sentido L4 Sul por conta de um acidente na altura da Vila Telebrasília. Ainda girando o trânsito por aqui, motorista que sai ali da 040 no acesso à Epiaçu, altura do Catetinho, o trânsito começa a complicar por ali, velocidade de 42 km por hora no sentido Epianorte e trânsito lento também para quem vai acessar a EPDB e aí depois pegar a estrada Parque Aeroporto no sentido Eixão Sul, no sentido a Asa Sul, neste momento também com trânsito em alguns trechos ali entre a IPDB e a EPAR, a Estrada Parque Aeroporto, com trânsito lento. Fechando esse giro, à altura da Elmo Cerejo, motorista que passa pelo Centrade, nesse momento com trânsito também praticamente travado por ali, velocidade de 19 km por hora no acesso ao túnel Rei Pelé. O trânsito só melhora depois do túnel e aí tem aquele trecho de lentidão antes do viaduto Israel Pinheiro no sentido plano piloto para o motorista que está saindo de Taguatinga, Águas Claras, pegando a EPTG nesse momento com esses dois pontos de retenção ali antes do viaduto Israel Pinheiro e na altura do Joque e do Guará também com ponto de lentidão na pista principal. 7h56.
Jornal da CBN. CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Muito bom dia para você, Marcelo D'Agosto.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Marcelo.
Wellington, que nos acompanha aqui no Jornal da CBN, diz que ouviu você falar sobre uma nova modalidade de investimento que, no momento, somente o Banco do Brasil tem. Pode me informar o nome desse investimento para que eu possa procurar por ele?
Olha, Wellington, é o Tesouro Reserva. Na verdade, é um investimento oferecido pelo Tesouro Nacional por meio do Tesouro Direto. O Banco do Brasil, hoje, é a única instituição financeira que consegue operacionalizar a aplicação. Mas outros bancos estão se preparando para ter o investimento. Agora, enquanto isso não acontece, você tem algumas opções. Só para entender, hoje, a preferência dos investidores tem sido por aplicações atreladas à taxa Selic ou ao CDI. Isso porque são investimentos com risco baixo, rentabilidade alta e liquidez imediata. Para ter ideia, hoje os juros são de 14,25% ao ano e a inflação é de mais ou menos 5%. Então, o ganho de um investimento indexado à Selic ou ao CDI é muito alto. E a projeção é que os juros não vão cair tão cedo. O Tesouro Reserva foi criado para atender a demanda das pessoas que têm poucos recursos para investir. Isso porque o valor inicial da aplicação é de R$1. Agora, as demais instituições financeiras têm diversas aplicações semelhantes. Por exemplo, as caixinhas e os cofrinhos, que na essência têm as mesmas características do Tesouro Reserva. Tem também os CDBs e os fundos de investimento DI ou Simples. E o próprio Tesouro Direto tem o Tesouro Selic, que é semelhante ao Tesouro Reserva. Então, em resumo, hoje os juros são altos, a preferência tem sido por aplicações indexadas à Selic ou ao CDI, porque mesmo pagando imposto de renda, o rendimento vale a pena e ainda tem liquidez imediata. Então, você tem várias opções, além do Tesouro Reserva, para investir.
Muito obrigado, Marcelo, pelas suas informações. Um bom dia e um bom fim de semana.
Um bom fim de semana para vocês também. Um abraço e até segunda.
Até segunda.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O Brasil passará a ter a maior tarifa aplicada pelos Estados Unidos entre os países da América do Sul a partir da próxima quarta-feira, quando entrarão em vigor as novas taxas impostas pelo presidente Donald Trump. O dado é do Global Trade Alert, iniciativa do St. Gallen Endowment, que é o centro de estudos independente com sede na Suíça, que compila estatísticas de comércio global. Atualmente, o Brasil está empatado com o Uruguai e as duas nações ficam atrás apenas do Paraguai. Quando as sobretaxas entrarem em vigor, a tarifa de importação do Brasil chegará a 18,17%. O número calculado pelo Centro de Estudos Europeu difere da alíquota de 25% anunciada pelos Estados Unidos, porque considera o peso de cada produto na pauta exportadora e as exceções previstas nas novas regras. Na avaliação de especialistas ouvidos pelo G1, a maior economia da América Latina combina relevância comercial, proximidade com a China e divergências políticas com Trump, fatores que ajudam a explicar o tarifaço. Pelo menos 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas em decorrência de uma tempestade que atingiu o Chile. O temporal começou na tarde de quarta-feira e deve se estender até pelo menos o domingo. A seleção brasileira masculina de vôlei enfrenta a Polônia às 10 da noite em Chicago pela fase de grupos da Liga das Nações. Ontem, a equipe do técnico Bernardinho perdeu para os Estados Unidos por 3-0. O Brasil ainda fará mais 2 partidas para buscar uma vaga na fase final da competição. No horário de Brasília, 8:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta sexta-feira, dia 17 de julho de 2026, data em que entram em vigor novas regras em relação às publicidades de bets. A Marina Dantas está em Brasília e tem essas informações para nós. Bom dia, Marina.
Oi, Milton. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Começam a valer hoje as novas regras para publicidade de apostas online, as famosas bets. Com isso, toda publicidade de bets será acompanhada de uma advertência semelhante ao que acontece com propagandas de cigarros e bebidas alcoólicas. As publicidades devem alertar sobre os riscos associados de dependência e de transtornos do jogo patológico, como uma das seguintes frases de advertência obrigatória. Ministério da Fazenda adverte, apostar pode causar dependência, ou Ministério Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda adverte, apostar faz você perder dinheiro, ou então Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Além disso, a advertência deverá estar na horizontal, ser clara, legível e proporcional ao restante da ação de comunicação e de publicidade, ter um mínimo de 10% do cumprimento ou tamanho do anúncio. As medidas foram anunciadas pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, na semana passada. Na ocasião, ele disse que a tolerância com bets ilegais é zero. Também na semana passada, o governo federal publicou uma portaria que já está em vigor, que define regras sobre o conteúdo das publicidades de apostas. O texto proibiu que as ações de publicidade emitam estratégias, opiniões técnicas ou análises que possuam, que possam induzir ou influenciar a realização de apostas de quota fixa em determinado evento ou mercado de apostas. Ficaram proibidas, então, propagandas que sugiram a obtenção de ganho fácil, apresentem a aposta como uma fonte de renda, contenham informações enganosas e sejam dirigidas a crianças e adolescentes. Milton.
Muito obrigado. As informações foram da Marina Dantas, agora que são 8:06.
Plantão Lauro Jardim.
Lauro Jardim hoje gravou o comentário dele e fala sobre como está a relação entre o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo e o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Fora todos os contratempos que a campanha do Flávio Bolsonaro tem enfrentado desde maio, problemas que vão desde a relação de irmão dele com Daniel Vorcaro e chegam até os problemas com a Michelle Bolsonaro, tem um outro contratempo que está localizado em São Paulo, o estado que é o principal colégio eleitoral do Brasil, o estado onde estão 22% dos eleitores brasileiros. Eu estou falando do apoio, por enquanto, meramente formal, sem entusiasmo, sem engajamento, do governador Tarcísio de Freitas à candidatura do Flávio. O Flávio Bolsonaro foi lançado pelo pai dele em dezembro e, desde então, apoio de verdade, o Tarcísio ainda não deu. Oficialmente, Tarcísio sempre diz, quando ele é perguntado, que apoia o Flávio. Mas não passa muito dessas declarações formais. Seja porque Tarcísio imaginou que poderia ser ele mesmo o candidato do bolsonarismo a presidente, seja porque, como gostam de repetir alguns auxiliares, porque o Tarcísio ainda prefere ver se o telhado do Flávio é de tijolo ou é de vidro. Mas o fato é que praticamente não se viu, nesses 7 meses, agendas conjuntas entre os dois ou reuniões entre os dois para tratar das respectivas campanhas como verdadeiros aliados. A campanha do Flávio Bolsonaro gostaria que esse apoio viesse logo, até porque o Flávio precisa mais do apoio do Tarcísio do que o Tarcísio precisa do apoio dele para se reeleger em São Paulo. Mas a campanha do Flávio Bolsonaro, segundo eu apurei, Milton e Cássia, não espera um apoio marcante do Tarcísio no primeiro turno dessas eleições. Eles não vão admitir isso em público, mas a esperança está voltada para o segundo turno. Um destacado integrante da campanha do Flávio me disse o seguinte: Lauro, a prioridade do Tarcísio vai ser a própria reeleição dele e ele vai vencer essa disputa contra o Haddad no primeiro turno. E aí, no segundo turno, não tem como ele não cair dentro da campanha do Flávio. Bom, apesar do que me disse esse aliado do Flávio, as pressões para o Tarcísio apoiar de verdade o Flávio vão ser grandes, vão se intensificar a partir de agora, e a gente tem que ver como é que o Tarcísio vai se comportar. É isso aí, bom fim de semana para todo mundo e na segunda-feira que vem eu estou de volta. Tchau!
Esse foi o Lauro Jardim, semana que vem volta conversando ao vivo aqui conosco no Jornal da CBN. Deixa eu fazer um registro ainda aqui nessa manhã, porque hoje uma emissora de rádio que faz parte da rede CBN Brasil, está comemorando mais um ano de vida, aliás, o primeiro ano de vida. No ano passado, nessa mesma data, eu estava lá, em Boa Vista, Roraima, para a inauguração da CBN Roraima, que é a primeira experiência web da rede CBN. Logo, logo estará no Dial também, e completando um ano de jornalismo, mais uma oportunidade nós já tivemos aqui, os jornalistas, os repórteres lá da CBN Boa Vista participando da nossa programação, as informações do norte do país, e é uma felicidade para nós poder estar juntos nesse período que muitos anos vem aí pela frente, Cássia.
Parabéns, CBN Boa Vista, que vocês continuem conosco por muitos e muitos anos.
A propósito, você gostou da festinha?
Poxa, Milton, achei que ia ficar no sigilo, sabe? Que a gente não seria exposto.
Você acha?
Ah, eu achava.
Você acha que foi ruim aparecer naquela festa?
Não foi ruim. Aliás, a festa estava ótima, né? Teve toda uma organização.
Bom, vinho, né? Bom. Alta qualidade, comida
festa
boa.
Chique.
Os acepipes.
Nossa, acepipes.
Ah, estavam maravilhosos.
Maravilhosos. Inclusive...
Só tinha um climão meio estranho
tinha um
na festa,
climão.
Não tinha?
Tinha um climão, mas o seguinte, essa festa ela estava sendo organizada já, ó, há vários dias.
É,
eu estava acompanhando.
Vim acompanhando isso. Você sabe de qual é a festa que nós estamos falando? Festa do Ademir. Ademir nos recebeu lá no apartamento dele.
Obrigado. Quem é?
Você.
Opa. Quem é? Milton, Cássio. Opa. Que legal, obrigado.
Gente, bem, está muito...
É, mas essa é aquela festa, você não pode tirar foto.
Não pode.
É, depois eles usam contra você essa foto. Essa é a festa do Ademir, né, o personagem do Dan Stubach na novela. E ontem tinha lá uma recepção, né, no apartamento dele e tal, e ele fez essa brincadeira com os dois convidados que
Olha,
chegaram.
Não imaginei que a gente ia aparecer na novela das nove, Quem Ama Cuida. Adorei.
Tá bom, então. Mas obrigado, né, Stubach, pela lembrança dos nossos nomes, pela referência que usou ali nessa conversa que ele teve, nesse improviso que ele fez na chegada de dois convidados. Mas quem tá levando o presente maior é você, que eu tô vendo na imagem.
Ali, é verdade. Né?
Eu cheguei de mão vazia. Ixi, é hoje. Mas valeu, mas obrigado. Foi uma brincadeira do Dan Stubach durante a gravação da novela. Foi ao ar no capítulo de ontem. E quem ama, cuida. E está num momento complicado para ele, com pressão forte contra a figura dele. Ele faz aquele advogado do mal.
O Dan é ótimo, mas o Dr. Ademir é péssimo.
O Dr. Ademir é maravilhoso como personagem.
Como personagem.
Como personagem, fortíssimo. Mas é aquelas coisas, de um caráter, não sei se dá para tirar foto do lado dele não, viu?
Ai,
se aparecer alguma foto, nossa. Já se quiser, por falar em personagem, se quiser votar no personagem no Globo da Semana, fica à vontade. Hoje é sexta-feira, 99911-9981, tô até falando isso, porque um dos nossos ouvintes aqui no Rio de Janeiro, o Fábio Ferreira, votou na gente para personagem depois que ele nos viu na novela ontem.
Plano B de carreira, hein, Milton?
É, isso aí. Pode voltar para cá. Manda no nosso WhatsApp aqui, eu espero o seu voto. 8h13 agora.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa. De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Às vezes aparece ali uma oportunidade ou uma necessidade inesperada. Quem tem o PicPay Card tem o Pula Compra. Você pode jogar essa despesa específica para a fatura seguinte. E a primeira pulada é sem juros. Ou você pode parcelar essa compra específica.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa. A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
8h15.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Horas e 16 minutos, de volta com o noticiário aqui do Distrito Federal. E comigo no estúdio da CBN em Brasília, temos Marina Dantas, que tem mais detalhes para a gente do nosso noticiário local. Marina, bom dia para você.
Oi, Igor. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. A Polícia Civil do DF desarticulou, na manhã de hoje, um esquema de furto de energia elétrica identificado em um supermercado na região do Riacho Fundo 2. Segundo a apuração preliminar, o supermercado, que funciona há cerca de 5 anos, teve a unidade consumidora original desligada pela concessionária de energia em razão de um débito superior a R$ 90 mil. Antes do corte, no entanto, os responsáveis pelo negócio, que é um casal, teriam solicitado a instalação de um novo medidor, apresentado como reserva para uma eventual necessidade. Após o desligamento da unidade antiga, esse segundo medidor passou a ser utilizado para abastecer o estabelecimento. Ao tomar conhecimento da situação, a proprietária transferiu para si a titularidade da nova unidade consumidora e providenciou a retirada do respectivo medidor. Foi então constatado que o supermercado passou a operar por meio de uma ligação clandestina de energia, popularmente conhecido como gato, e que o local possui ainda um gerador próprio, acionado, segundo o relato, apenas em momentos de fiscalização. A ocorrência foi registrada na 29ª DP, que segue apurando os fatos com o objetivo de identificar a extensão do prejuízo e responsabilizar os envolvidos. Igor.
Muito obrigado pelas informações, Marina Dantas. E o secretário de Saúde nega precarização da saúde pública aqui do Distrito Federal, afirmou que 6 mortes suspeitas nos últimos 2 meses foram casos pontuais. A gente bateu bastante nessa tecla aqui durante essa semana, a morte de 2 grávidas, daquele bebê que morreu numa transferência. De acordo com Juraci Cavalcante, não houve negligência médica no atendimento a esses pacientes, que foram atendidos por profissionais altamente capacitados, segundo ele. Para suprir o déficit de pessoal e reduzir a sobrecarga, a Secretaria de Saúde vai contratar médicos como pessoas jurídicas. Os detalhes na reportagem de Ana Carolina Tomé.
Após 6 mortes suspeitas registradas em unidades de saúde do DF em menos de 2 meses, o secretário de Saúde, Juraci Cavalcante, disse que os casos foram pontuais e negou negligência médica. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, ele afirmou que as 2 mães que morreram no hospital de Samambaia durante o parto tinham problemas de saúde. Uma delas teria apresentado uma complicação no útero, enquanto a outra paciente teve um quadro de coagulação. Parentes das vítimas disseram que as mulheres avisaram as equipes que não tinham condições de passar por um parto normal. No caso de uma delas, a cesárea só ocorreu após um longo período de espera. Com relação ao caso da bebê de 5 meses, com suspeita de bronquiolite, que morreu após ser acidentalmente extubada durante a transferência entre o Hospital Regional de Planaltina e o Hospital da Criança, o secretário afirmou que há possibilidade da pasta encerrar o contrato com a empresa responsável pelo transporte. Em relação à morte de uma recém-nascida durante o parto no Hospital de Planaltina e de 2 homens que morreram enquanto aguardavam por atendimento no Hospital de Base e na UPA do Recanto das Emas, a secretaria disse se solidarizar com os familiares e afirmou apurar os fatos com rigor. Apesar de a governadora Celina Leão ter reconhecido sucateamento na rede pública de saúde após as denúncias, o secretário de Saúde, Juraci Cavalcante, discordou.
Eu não considero que o GDF está sucateado.
ele tem sim prestado um atendimento de excelência para a população. Não colocaria o termo negligência, todos os pacientes receberam o atendimento devido. Nós temos condições inerentes ao paciente que corroboraram com o desfecho, principalmente nossos servidores lá de Samambaia. Eu vi que a equipe realmente tentou tudo o que estava necessário para conduzir esses casos.
Para diminuir o déficit de médicos, o GDF tem contratado profissionais como pessoas jurídicas, PJ. A medida foi adotada porque, em muitos processos de contratações temporárias, não há o preenchimento total de vagas. Embora o secretário avalie que a medida tem trazido resultados, o Sindicato dos Médicos critica o modelo por considerá-lo apenas uma solução temporária. Já o Conselho Regional de Medicina defende que esse tipo de contratação seja usado apenas em situações emergenciais, alertando que a terceirização pode precarizar o trabalho e comprometer a qualidade da assistência. Reportagem Ana Carolina Tomé.
Bom, e a gente segue cobrando explicações, então, sobre essas mortes que foram consideradas pontuais pelo secretário de Saúde aqui do Distrito Federal. Ainda falando sobre a crise na saúde pública aqui do DF, a gente trouxe essa semana que a Polícia Civil tinha arquivado a possibilidade de abertura de inquérito daquele caso do paciente que morreu na UPA do Recanto das Emas, que teria passado algumas horas ali sentado na cadeira de rodas e acabou falecendo na recepção ali da UPA. A Polícia Civil voltou atrás e disse que vai continuar investigando este caso da morte de Vilmar Pereira da Silva, de 49 anos, que ocorreu no pronto-socorro do Recanto das Emas, em junho deste ano. A primeira informação tinha sido de que a Polícia Civil não iria instaurar um inquérito sobre a morte, porque a investigação teria concluído que o homem morreu de causas naturais. Mas agora, a investigação segue na linha de apuração do crime de omissão de socorro. Então, a análise sobre a necessidade de instauração desse inquérito, neste caso lá da UPA do Recanto das Emas, e que cerca de alguns dias ali, 20 dias talvez, teve aquele outro caso aqui no hospital de base também, de um paciente que aguardava atendimento, fez a triagem, esperava ali a hora da escolha da pulseira, ali da cor da pulseira, e acabou sofrendo um infarto ali enquanto aguardava receber o atendimento. Então, todos esses casos entram nessa contagem aí que o secretário falou, esses 6 casos. Teve o caso das grávidas também lá no hospital de Samambaia, o caso que a gente trouxe ontem do bebê que morreu durante uma transferência de unidades aqui, e aí, segundo o secretário, são casos pontuais. Vamos atualizar o trânsito, girar aqui nas principais vias do Distrito Federal por conta de alguns acidentes que aconteceram aqui na cidade. Tem acidente na EPIG, acidente também na L4. Vou trazer a informação agora justamente sobre esse acidente que deu um nó ali na IPGU, motorista que pega estrada Parque Aeroporto no sentido Eixão, e também para quem segue no sentido setor de clubes. Por ali, trânsito travado, velocidade reduzida. 8h23.
Jornal da CBN.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes DIA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Vamos para a sede da Rádio França Internacional, vamos para Paris. A Daniela Franco tem informações inicialmente sobre o conflito entre Estados Unidos e Irã. Bom dia para você, Daniela.
Olá, Milton. Bom dia para você, para a Cássia e aos ouvintes. Pois é, Milton, os Estados Unidos realizaram novos ataques noturnos contra o Irã, que voltou a responder com bombardeios Há alvos americanos em nações aliadas a Washington no Oriente Médio. Os dois países continuam aí se acusando mutuamente de não respeitar os termos do acordo que foi assinado em junho e também de terem violado o cessar-fogo. Projéteis americanos atingiram a ilha iraniana de Qashmi e os arredores do porto de Bandar Abbas, no sul do Irã. A mídia estatal iraniana também relatou que pontes dessa mesma região foram bombardeadas. Na rede social X, as Forças Armadas dos Estados Unidos confirmaram que atacaram dezenas de alvos militares iranianos. Segundo o Irã, desde 22 de junho, 38 cidadãos morreram e mais de 400 ficaram feridos em ataques americanos. Teherã também confirmou que realizou ataques contra alvos militares dos Estados Unidos no Kuwait, enquanto o Bahrein, Catar e Jordânia relataram ter interceptado mísseis iranianos. A Agência Britânica de Segurança Marítima indicou que um navio foi atingido por um projétil não identificado ao largo da costa de Omã, perto do Estreito de Hormuz, causando danos estruturais, mas sem deixar vítimas. E os ministros das Relações Exteriores da China e do Paquistão reforçaram hoje os pedidos aos Estados Unidos e ao Irã para que cessem as hostilidades e retomem as negociações. Milton e Cássia.
Nós temos mais informações sobre um outro assunto também para conversar com a Daniela Franco, que é a questão da final da Copa do Mundo no próximo domingo. Já temos informação, Daniela, de que o presidente dos Estados Unidos, país que é uma das sedes da Copa, vai acompanhar a final. E o chefe de Estado espanhol vai acompanhar a final? Vai também para os Estados Unidos?
Pois é, Cássia, o Pedro Sanches, que é um crítico declarado do Donald Trump, anunciou nessa manhã que ele vai sim assistir a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina no domingo, do MetLife Stadium em Nova Jersey. E lá a gente sabe que o Sanches vai ter que encontrar o Trump, né, com quem ele tem relações extremamente tensas, principalmente depois que o Pedro Sanches se opôs à guerra travada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã e se tornou uma das principais lideranças ocidentais a denunciar as hostilidades no Oriente Médio. Agora, Cássia, se o Sanches confirmou presença, o presidente argentino Javier Milei diz que prefere assistir a final pela televisão. Ele declarou que, como ele tem feito, né, desde o início da Copa, ele vai ver o jogo da residência presidencial por superstição, como parte aí de um ritual que ele segue e que ele acredita que traz boa sorte. Mas, Cássia, antes da final de domingo, a gente vai ter a disputa pelo terceiro lugar amanhã entre a França e a Inglaterra, lá em Miami. A França segue de ressaca pela derrota para a Espanha por 2-0 na terça. A dor de cotovelo continua forte por aqui. Agora, tanto aqui quanto na Inglaterra, todo mundo está questionando, né, a necessidade dessa partida. A imprensa britânica, inclusive, classifica esse jogo como o mais inútil da Copa. E um dos principais jornais franceses, o Le Figaro, está propondo hoje uma pesquisa para os leitores, perguntando se eles acham que a FIFA deveria cancelar, no futuro, essa disputa aí pelo terceiro lugar, e 60% das pessoas que votaram dizem que sim. A falta de interesse por essa disputa também acontece lá no Hard Rock Stadium de Miami. Cerca de 7 mil ingressos continuam à venda aí para esse duelo que ninguém parece que quer travar ou assistir. Milton e Cássia, volto com vocês.
Essa é uma discussão antiga. Muito obrigada, Daniela Franco, em relação a essa disputa do terceiro lugar na Copa, né, Milton?
É o jogo que ninguém quer disputar, né? É. O jogo que ninguém queria estar. Mas, enfim, tem que disputar terceiro e quarto lugar. Já se discutiu muito aí sobre essa possibilidade do cancelamento dessa partida.
Mas e aí, o que seria uma alternativa? Quem disputa melhor as campanha. Semifinais e perde, melhor campanha. Fica empatado em terceiro?
É, melhor campanha. O Brasil não ficou em 11º lugar?
Nossa.
Você soma a pontuação de todos os times e vê quem ficou mais bem colocado.
Uhum.
Então, faz a melhor campanha.
Mesma coisa,
é, melhor exatamente, campanha. Soma os pontos lá. De quem teve melhor campanha ao longo da competição e tal.
É triste que os times entram desanimados, né?
É, depois até o... Depois assim, até pega no breu lá, porque o pessoal começa...
Se empolga, né,
se empolga e tal, uma entrada mais dura aqui, outra colar, e você diz, essa eu não vou perder. Mas assim, realmente não é o mesmo ânimo, não é a mesma disputa que você enxergará, por exemplo, nesta final entre Espanha e Argentina.
Agora são 8:30.
Tem informações agora de Ribeirão Preto. Nós estamos em contato com o Fábio Marquezelli a propósito do primeiro caso de gripe aviária neste ano, que foi confirmado no interior de São Paulo. Fábio, bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia aos ouvintes da CBN. O estado de São Paulo confirmou o primeiro caso de influenza aviária em 2026. A doença foi identificada em uma irerê, uma ave silvestre resgatada em uma área urbana do município de Guaíra, aqui na região de Ribeirão Preto. Segundo o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, o órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o material para análise foi coletado no dia 8 de julho, depois que a ave foi encaminhada ao zoológico da cidade. Após a confirmação, a Defesa Agropecuária informou que adotou medidas sanitárias, entre elas a interdição da movimentação de animais do zoológico e também a investigação epidemiológica e a vigilância de 3 granjas em um raio de 10 quilômetros do local do foco. Ainda de acordo com o órgão, 2 dessas granjas estão em períodos de vazio sanitário e não têm aves nas dependências. Responsáveis técnicos também receberam as orientações. A Defesa Agropecuária reforça que o consumo de aves e ovos não transmite a doença e o órgão orienta a população a não tocar em aves doentes ou mortas e acionar o serviço veterinário oficial em caso de suspeita. Na região, o serviço pode ser solicitado pelo número 16-3603-8789. Milton e Cássia.
Muito obrigado. As informações foram do Fábio Marquezelli, que está em Ribeirão Preto. Vamos para o repórter CBN.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O governo brasileiro analisou o documento técnico do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, responsável pela investigação e pela proposta do novo tarifaço de 25%. O Planalto identificou mais de 10 vezes a expressão determinação específica do presidente Donald Trump. Na avaliação do governo brasileiro, a ordem do líder americano mencionada no material reforça a percepção de que a negociação foi conduzida de forma política. O tarifaço atingiu ou surgiu de uma investigação que foi iniciada no ano passado, a pedido de Trump. A abertura do processo foi atribuída a práticas comerciais desleais que restringem o acesso de exportadores americanos ao mercado brasileiro há décadas. Em sabatina realizada ontem no Senado dos Estados Unidos, o indicado por Trump para assumir a embaixada americana no Brasil reconheceu que Washington mantém um saldo comercial favorável nas relações bilaterais. Daniel Pérez foi questionado pelo senador democrata Tim Kaine. A família de um chefe de cozinha brasileiro busca informações sobre o paradeiro do rapaz na Inglaterra. Denner Marcos Gueiro, de 28 anos, foi visto pela última vez na madrugada do dia 4 de julho na região de Hackney, leste de Londres. De acordo com parentes, Denner desapareceu depois de participar de uma festa. O brasileiro mora há 6 anos na capital do país da Europa. Segundo a irmã, ele se formou em gastronomia e trabalha em um restaurante da cidade. No horário de Brasília, 8h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs. Agentes DIA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN.
A
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
8h34.
Jornal da CBN.
Acompanhe agora o É da Sua Conta do PicPay com Renata Flores.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Olá para você ligado aqui na CBN. Segundo dados da Anatel, hoje o Brasil tem cerca de 276 milhões de celulares ativos. Desses, os pré-pagos estão na casa de 93 milhões, mais de 30% do mercado. Na maioria dos casos, o perrengue que os usuários desse tipo de plano enfrentam é quando acaba o pacote de dados. E quando eu falo que o PicPay é o seu próximo banco, é porque ele traz várias soluções para o seu dia a dia. Uma delas é a recarga do celular com praticidade e segurança. Pelo app do PicPay, você acessa o PicPay Shop e lá tem o botão Recarga de Celular. Você pode salvar quantos números você quiser e